Olá, meus amigos agricultores, amigas agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com seu programa O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria de Estado da Agricultura. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Estela, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer e produção do jornalista Roberto Monteiro. 25 de outubro de 2018, quinta-feira de lua cheia, dia da democracia e dia do dentista. E para as suas orações, hoje tem santo brasileiro, hein? Anote aí, é dia de São Frei Galvão. E amanhã, sexta-feira, em Cascavel, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes, realiza uma rodada de negócios entre produtores rurais e comerciantes da região. A Emater é uma das parceiras na realização desse trabalho, que tem ainda o apoio da Itaipu, do Sebrae, da UniOeste e do Sistema das Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar. Por isso, nós vamos agora falar com a extensionista Terezinha Barron, da Emater de Cascavel, para saber mais a respeito do assunto. Tudo bem? Tudo tranquilo, Terezinha?
Tudo bem, Amarildo.
E qual é o objetivo dessa iniciativa?
O objetivo maior é apresentar esses produtos, os produtos que já estão legalizados, os produtos orientados, produtos fiscalizados, que já possuem potencial de comercialização, com possíveis compradores dessa iniciativa privada, né? Foram convidados hotéis, restaurantes, bares, similares, inclusive a iniciativa privada e pública, para participarem, para a gente poder apresentar os produtos que nós temos das associações e das cooperativas da agricultura familiar.
E qual a importância, Terezinha, que tem mais essa ação apoiada pela Emater na região?
A importância de tudo isso, Amarildo, que nós vamos estar tirando o atravessador, nós vamos estar colocando o produto direto da agricultura familiar, direto da cooperativa, nós vamos estar colocando direto para o empresário, direto para o mercadista, para o supermercadista, direto para o hospital, onde nós vamos estar colocando direto. É uma chance a mais da agricultura familiar entregar seus produtos, é mais um potencial de comercialização que se abre para o nosso agricultor, encurtando caminhos e com isso somente a sociedade que tem a ganhar, porque é um produto mais fresco, um produto de boa qualidade, um produto inspecionado, um produto acompanhado pela Emater e por outras entidades, pelo Sebrae e outras entidades, que nós vamos estar abrindo caminho, encurtando caminho, com isso a gente vai estar fixando o homem no campo.
E tem muita coisa para ser negociada, hein?
Nós temos muita coisa, nós temos na linha de panificados, na linha de homerícolas, nós temos pães, bolachas, cucas, queijos, linguiça, doces, chimias, nós temos mandioca, nós temos todos aqueles produtos que são produzidos pela agricultura familiar, produtos que estão com rotulagem, que estão sendo acompanhados com as suas agroindústrias legalizadas, nós vamos estar ofertando tudo que existe, que é possível que o nosso agricultor está fazendo, nós vamos estar apresentando para eles.
Tá certo, Terezinha, olha, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela iniciativa e todo sucesso aí na realização de mais essa rodada de negócios envolvendo agricultores familiares e comerciantes da região oeste do estado.
Muito obrigada, Marildo, que Deus nos abençoe mais essa empreitada.
Olha, a produção de silagem não é uma novidade para a maioria dos produtores de leite no estado. No entanto, na avaliação dos técnicos da Emater, as lavouras de milho cultivadas com essa finalidade ainda apresentam baixa produtividade. A causa está na falta de uma adubação adequada, fator que também acaba refletindo na qualidade final do alimento servido aos animais e, claro, no volume de leite produzido por cada vaca. Bom, neste período do ano, as plantações de milho destinadas à produção de silagem já foram praticamente todas implantadas. Para o criador, que pensa em melhorar o resultado da produtividade e dar mais qualidade à silagem que vai produzir, o jeito é investir na adubação em cobertura. O extensionista Matheus Potinec, coordenador regional do projeto Leite Competitivo Sul-Cantu, da Emater, falou mais uma vez com a gente e comentou quais são as recomendações que eles, técnicos, estão levando para os produtores nesse momento sobre este assunto? Confira.
Então, Maria, o primeiro passo, né, seria uma adubação adequada, né, no momento do plantio, né, o que já hoje a maioria dos produtores já acabaram já implantando as lavouras. Então a gente teve um foco também, né, nessa orientação e de adequar o fertilizante na linha de plantio. Então, a nossa recomendação de maneira geral é buscar um fertilizante adequado para a cultura do milho silagem, então formulado com maior nível de fósforo, que é nutriente muito carente em nossos solos, e com um nível um pouco mais baixo de potássio na linha, né, o que é adequado aí para a cultura do milho. Implantada a lavoura, agora a necessidade é de adequada adubação de cobertura, e a gente tem feito um esforço grande aí na recomendação para adubação cobertura com cloreto de potássio, visto que grande maioria dos produtores não realizam essa adubação em cobertura com uma fonte de potássio, fazendo com que esse nutriente aí, ele falte aí para a planta completar o ciclo e ter uma boa produtividade. Da mesma forma, o nitrogênio, né? Porém, o nitrogênio ele já é usado hoje pela grande maioria, porém, muitas vezes em doses não compatíveis com o que a gente almeja aí para uma boa produtividade dessa lavoura.
Ô Matheus, em que estágio da cultura é feita essa adubação de cobertura?
A recomendação seria, após feitos os cálculos, a gente vai ter definido o volume, né, de fertilizante. Para o cloreto de potássio, a nossa recomendação é aplicar 40% da dose após o plantio e antes mesmo da emergência. Então ele pode ser aplicado após plantio e antes da emergência, visando parcelar, né, essa dose do cloreto de potássio, que é um sal, e uma aplicação aí em dose alta não seria interessante para a planta. Então o potássio, 40% dele sozinho, pós-plantio e antes da emergência. A ureia, a gente recomenda parcelar a aplicação também duas vezes. E a primeira cobertura de ureia seria com o milho ali próximo a 4 folhas. Onde, junto com essa primeira cobertura de ureia, o produtor vai estar aplicando, né, o restante da dose de cloreto de potássio. E a segunda cobertura com ureia, com nitrogênio, seria com a planta de milho ali em torno de 6 folhas expandidas.
E o produtor precisa tomar algum cuidado para garantir o bom funcionamento dessa adubação de cobertura?
Ó, Marildo, a questão do cloreto de potássio, ele é um pouco mais flexível em questão de condições climáticas, né? Porém, a ureia, ela tem uma necessidade de ter um bom teor de umidade do ar, um bom teor de umidade no solo. Então, se o produtor aplicar a ureia e não tiver uma boa condição de umidade, ele vai perder, né? A ureia vai volatilizar, ele vai perder grande parte aí desse insumo. Então, a gente tem um foco grande em atenção relacionada à aplicação da fonte de nitrogênio, né? Muitas vezes a ureia, e ela precisa ser aplicada com o solo com bom teor de umidade. Então, nossa recomendação geralmente é que o produtor faça a aplicação no período da tarde, né? Então, próximo ao final da tarde, porque se ele aplica de manhã, mesmo com o tempo nublado, às vezes bastante umidade, se ele aplica de manhã e o tempo abre e bate sol, né, ele vai ter perdas desse insumo. Então, a gente recomenda a aplicação com bom teor de umidade, principalmente no final da tarde, ali, para que não tenha incidência de sol pós aplicação da ureia.
Bom, é um investimento que o produtor faz e não se arrepende, vai ter lá um bom retorno com o gasto realizado.
É, sem dúvida. O que a gente percebe hoje, isso é bem esclarecido, é que as lavouras com maior produtividade por área são as silagens com o menor custo total. Visto que o custo para o plantio com defensivos e o custo com a colheita, até lona para o silo, ele vai ser o mesmo, Marildo, numa lavoura que produza 30 toneladas de massa verde por hectare ou numa lavoura com 50 ou com 60. Então, o produtor que adubar melhor e colher mais por área, sem dúvida, ele vai ter uma silagem muito melhor em questão de qualidade para os animais. Isso vem acompanhado de um produto com menor custo por quilo. Então, esse investimento que ele faz aí com os insumos é o que muitas vezes vai fazer ele baratear o custo de produção lá na propriedade e ter um alimento mais rico nutricionalmente e conseguir ter mais animais ali na propriedade em produção, visto que ele tem mais alimento armazenado, mais alimento para os animais.
Bom, esse foi o extensionista Matheus Potinec, coordenador regional do projeto Leite Competitivo Sul-Cantu da Emater, que falou com a gente sobre a técnica de adubação em cobertura das lavouras de milho para silagem. Olha, você pode participar do nosso programa, fazer sugestões, tirar dúvidas através do WhatsApp. Anote aí o número, o código do DDD é 41, o número é 99114-9466. Repetindo, o DDD é 41 e o número é 99114-9466. Participe! Pois é, 10 minutinhos, passa muito rápido, então somos obrigados a ficar por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.